Eu vou fazer um pequeno resumo do que nós falamos semana passada, para poder prosseguir com o assunto do. Tem gente que praticou na aula.
Aula de sonho.
Tem gente que pratica na própria aula, não dá sono. Isso bem. Ninguém falou.
Pai da criança. Pai da criança.
Semana passada foi quase todo mundo sem fé. Não tem fé, todo mundo vivo, todo mundo sem fé.
Foi na aula
de vida. Nós vimos semana passada que existem sonhos que são sonhos, nada com nada, que na verdade são expressões emocionais que a pessoa está colocando para fora durante a noite. Ou ainda, nós começamos a ver isso no finalzinho da aula, que existem os sonhos naturais. A pessoa está com muito calor, ele sonha que ele está na frente de uma fogueira, ou ele está na praia. Ele está com muito frio, ele sonha que está nevando. Quando está chovendo lá fora, ele dormindo começa a sonhar também com chuva, com água, tudo por causa de influências do momento. E existem os sonhos que são de fato alguma mensagem. Nós vimos algumas historinhas, hoje vamos ver mais algumas historinhas. Sonhos que são alguma mensagem para a pessoa. E nós vimos só o motivo para isso. Como pode ser que a pessoa chegue a ter uma mensagem no sonho? A pessoa chega até a mensagem no sonho, como nós vimos semana passada, halom, sonho, é muito parecido com a palavra halon, janela. É hebraico, no final das
contas. É hebraico?
Então, halom e halon. Sonho e. Dá para perceber.
É.
Sonho e janela é muito parecido, porque quando a pessoa vai dormir, a Gemara fala que dormir é um 1/60 da morte. Um pedacinho da alma da pessoa sobe para se recarregar e de manhã volta para o corpo carregado para poder dar força para a pessoa continuar. Nesse tempo que esse pedacinho da alma está fora, ele está ilimitado. Todo tempo que a alma está dentro do corpo, ela está limitada. Quando ela está fora, ela é espiritual, ela é ilimitada. Sendo ilimitada, ela pode enxergar diversas coisas, porque as dimensões são muito maiores. Esse pedaço da alma pode se encontrar com anjos que podem revelar coisas. Esse pedaço de alma pode se encontrar com pedaços de alma.
Quer dizer que o sonho para a gente tem significado.
Tem significado.
A gente tem que
prestar atenção. Sim. Então, hoje, quais são os sonhos que você tem que prestar atenção e quais deixa de lado, são descartados. Às vezes encontra essa alma com uma alma já não, que não se encontra mais no mundo. E às vezes se encontra com uma alma que está ainda no mundo. Eu acho que eu cheguei a contar semana passada da história daquele sujeito. A mãe estava dormindo, ela tinha um filho soldado. E a mãe, de repente, sonhou com o filho num acampamento, numa tendinha. E uma árvore, uma palmeira que estava do lado, caindo em cima dele. Ela deu um grito no sonho e ao mesmo tempo, sei lá quantos quilômetros de distância, o soldado dormindo sonhou com a mãe dando um berro para ele e ele acordou e saiu correndo desesperado e nesse momento a árvore caiu em cima da tenda dele. Então isso é por quê? Porque as duas almas provavelmente em algum ponto lá em cima, os dois 1/60 se encontraram e tiveram uma certa comunicação naquele momento,
então,
que é,
é
muito possível.
Não seria aquele monitório, não foi, mas sim de conexão.
De conexão.
Que...
Isso é bem resumido aqui nas ilusões na passada, que é o principal. Na realidade, tem dois versículos que a Gemara traz. Um versículo fala, Bachaloma da Berbo. num sonho eu vou falar com você. E um outro versículo diz, Vachalomot hashav yedaberu. E os sonhos falam coisas vãs. E a Gemara diz que existem os dois sonhos. Tem os sonhos que falam só bobagemzinhas, não tem nada com nada. E tem os sonhos que é Bachaloma da Verbo, que é, de fato, Deus falando com a pessoa por intermédio daquele sonho. Dentre os sonhos, existem, na verdade, três categorias. Existe o primeiro sonho, que é o que nós falamos agora, pouco, que é o sonho natural. Tanto faz se é colocar as emoções para fora, tanto faz se é ouvindo a chuva, o calor e coisa parecida, influências naturais que acabam influenciando no sonho da pessoa. E como eu cheguei até a comentar...
Só mais uma coisa. Quando teria um resquício do dia, do atual, entendeu? Por exemplo... Você
está com vontade de
comer um negócio e...
Sim, justamente, colocar as emoções para fora.
Na verdade, é resquício do consciente que vai
para
o consciente.
Sim. Alguma frustração que a pessoa tem durante o dia, ele sonha, tem um pesadelo, porque, sei lá, isso naquele dia aconteceu uma coisa chata com ele tem um pesadelo. É nada, exatamente. É só ele estar colocando aquelas coisas para fora. É uma forma também que a Shem fez. A pessoa poder se libertar de determinadas coisas que estão incomodando ele é por intermédio do sonho. Aquilo sai, a pessoa fica tranquila, de manhã acorda, ah, tive um pesadelo, mas já acabou. É aquilo que aconteceu ontem. É, exatamente. Chegamos a comentar semana passada dessas duas histórias. A primeira que a Gemara conta, o César chegou para o Rabi Yoshua e falou para o Rabi Yoshua, vocês que dizem que vocês são tão sábios, eu quero que você me diga o que eu vou sonhar esta noite. E Rabi Yoshua respondeu para ele, esta noite você vai sonhar que os persas vieram, pegaram você como cativo, e eles vão te colocar como um pastor de porquinho, numa cama de ouro, e você vai ter que ficar lá servindo eles. Persas e romanos estavam em luta constante. Portanto, isso daqui ficou o dia inteiro na cabeça dele, rodando. Oi, avô, ele falou que eu vou sonhar com isso. Oi, avô, ele falou que eu vou sonhar com isso. O que aconteceu?
Sonhou com isso.
A Gemara conta em seguida que, da mesma forma, o rei persa, chamado Shavur, falou para o Shmuel, eu quero saber o que eu vou sonhar essa noite. E ele falou algo muito parecido, dizendo que você vai sonhar com os romanos, que capturaram e colocaram você para ficar moendo num moinho de ouro caroços de tâmara. Também ficou pensando o dia inteiro nessa tragédia que aconteceu com ele e obviamente que ele sonhou com isso. É muito comum, principalmente em aula de sonhos, que a pessoa fala algum sonho horrível e justo naquela noite a pessoa sonha com aquilo e acha, oi, Valver, ele falou, e quando sonha com isso é sinal disso, não tem nada a ver. A pessoa pensou, obviamente que ele vai sonhar com aquilo. E da mesma forma, não precisa ser obrigatoriamente isso. Os sonhos que agora traz, que são coisas ruins, se justo naquele dia a pessoa passou por aquilo, ele tem esse sonho, não é sinal de nada. Agora, por exemplo, fala que sonhar com os dentes caindo é uma coisa ruim. Justo naquele dia o sujeito perdeu um dente. Ele sonhou com isso. Não é sinal que é alguma coisa ruim. Tem nada a ver, porque ele... Ou justo naquele dia o dente do filho caiu e ele sonhou com isso. Não tem nada a ver. Logicamente com...
Agora atrás.
Qual o motivo exatamente? São coisas mais profundas. Motivo com a pessoa que, por exemplo, a pessoa que sonha que ele está rezando a reza de Neilá de Yom Kippur, é um sinal que a pessoa não vai passar aquele ano. Então... Motaei Yom Kippur, a pessoa sonha com ele rezando em Neilá. Ele estava emocionado na hora, ficou gravado, e obviamente ele vai sonhar com isso, não quer dizer que ele não vai terminar o ano. Mas se, vamos ver daqui a pouco, em determinados momentos que a pessoa tem esse tipo de sonho, pode ser um sinal negativo. E aí você vai perguntar, mas por quê? Não sei por quê. Assim é que vai lá atrás. Não tem problema, aproveita essa noite e pode sonhar com isso.
Eu fico impressionado.
O segundo tipo de sonho una categoria di sogni, sono sogni che hanno alguma mensagem, come sogni che José teve, che traziano una mensagem che vai acontecer e che os irmãos vão se curvar para ele. Ou, às vezes, esse tipo de sonho aparece até não para judeus, como nós mencionamos na passada, que Avimelech teve esse tipo de sonho para largar Arivká, que ele raptou do Isaac. É um sonho que Deus está vindo falar uma coisa que era necessária para o momento. E, na verdade, não era nem necessária para Avimelech, era por causa do Isaac. O mérito do Isaac, Deus apareceu para Avimelech num sonho e falou, larga ela que ela não te pertence. Ou, por exemplo, os dois ministros do faraó, que tem um sonho, também conheceu na prisão. Todo o motivo do sonho era para, no final das contas, o José sair da prisão. Por isso, eles tiveram um sonho que indicava o que vai acontecer com eles, etc, etc. Esse é o tipo de sonho que é um sonho que traz alguma coisa que vai acontecer. E já vamos ver também, mais para frente, como a pessoa deve encarar quando ele tem um sonho. Primeiro tem que saber como que eu comprovo que um sonho se indica alguma coisa e depois como eu devo reagir a essa indicação. O terceiro tipo de sonho é um sonho que não é da nossa alçada, que é uma profecia mesmo. E aí é só para profetas, só para pessoas especiais, não vale a pena nem falar sobre o assunto. Muito que já é profecia, não é sonho. Por exemplo, um exemplo de sonho da segunda categoria. Todo mundo conhece o tão famoso Titanic. Alguns dias antes do Titanic sair, uma das pessoas, um dos possíveis passageiros, teve um sonho onde ele viu o navio afogando, afundando. No começo ele pensa, que afundando o quê? Nem Deus afunda o navio, não pode ser. Depois ele sonhou de novo. Começou a ficar com a pulga atrás da orelha, que está acontecendo. Justo surgiu uma oportunidade de negócio e ele acabou cancelando a passagem dele. Essa história saiu, foi divulgada 3 dias antes do Titanic sair. Antes que ele teve esse sonho e, de fato, ele se salvou. Até semana passada comentamos que na Inglaterra eles montaram um disco para as pessoas ligarem para lá quando tem sonhos diferentes, baseado num fato que, num passado, um monte de gente teve um sonho que teria um grande acidente que matou 144 pessoas e ninguém levou muito em consideração. Então resolveram montar esse esquema. Quem tem algum sonho estranho, liga e deixa registrado lá. Se várias pessoas têm, eles vão ir atrás para ver como tentar impedir aquela tragédia de acontecer. Diz que denúncia. Diz que sonho. Um outro acontecimento na Segunda Guerra Mundial, um soldado americano judeu que estava lutando na Holanda teve um sonho onde ele viu judeus com uma roupa diferente rezando, tirando da parede, de um lugar escondido, um esconderijo na parede, um Sefer Torá. Leram nele, em seguida devolveram para esse lugar escondidinho na parede, e ele ficou muito marcado por esse sonho. A primeira folga que ele teve no exército, ele chamou alguns amigos, falou, nós vamos até o lugar que eu vi no meu sonho. Eles foram até lá, e lá estava no lugar onde ele sonhou que tinha um esconderijo, ele mexeu, conseguiu descobrir um Sefer Torá, que pertencia a Marrano, cristãos novos. Estava até escrito no Sefer Torah que ele foi doado por Nissim Mosquito. Eles pegaram o Sefer Torah, logicamente, para salvá-lo. E no caminho acabaram encontrando com um grupo de judeus de Salônica, que estavam indo para Israel. E eles deram esse Sefer Torah para eles levarem para Israel. Um sonho ajudou a salvar o Sefer Torah. A Gemara traz E dentre esses sonhos que tem alguma coisa, tem alguma mensagem, existem três tipos de sonhos. O primeiro tipo de sonho é um sonho que exatamente o que a pessoa sonhou é o que vai acontecer. Ponto. Exatamente. Só lembrando, entre parênteses, quando fala exatamente, não quer dizer que todos os mínimos detalhes vão se concretizar. Porque a Gemara fala que sem se yefshar lebar beloteven, kach yefshar lechalom belodvarim beteilim. Assim como é impossível o grão sem ter algum pedacinho de palha no meio, assim é impossível um sonho que não tenha alguma bobagemzinha no meio dele. Todo sonho tem alguma coisa. Aliás, isso se vê na história do Yosef. Quando Yosef, assim o Rashi traz lá, quando Yosef teve o segundo sonho dele, quando ele viu 11 estrelas, o sol e a lua se curvando para ele, e ele contou o sonho para os irmãos, ou melhor, ele contou o sonho para o pai perante os irmãos, o pai sentiu que, por um lado, é verdade, mas, por outro lado, ele queria despistar os irmãos. Ele viu que os irmãos já estavam com raiva do Yosef. Ele falou para Yosef: você está falando bobagem. Sol e lua, a lua quer dizer, sol sou eu, a lua seria sua mãe. A mãe do Yosef já não vivia lá. Então disse: o pai, você sonhou com uma bobagem. Não... Então esquece, o resto do sonho também não vale. Vocês estão ficando bravos com ele. Está sonhando coisas que não tem nada a ver. Mas, na realidade, essa era a bobagem do sonho. E a mãe não vai se curvar para ele. Mas todo o resto vai se concretizar. Esse é o primeiro tipo de sonho, são sonhos, assim como o do Yosef, que exatamente o que ele sonhou, que vão ter, os irmãos vão vir, vão se curvar para ele, ou seja, conclui-se que ele vai ser rei de algum lugar, não interessa da onde, não dá para saber da onde, mas ele vai ser rei, vão se curvar para ele, exatamente isso se concretizou. Segundo tipo de sonho, é o tipo de sonho que vai se concretizar, mas, dependendo do que a pessoa falar, ele consegue amenizar. Ele consegue não modificar, mas ele consegue amenizar a intensidade do que vai acontecer. E o terceiro tipo de sonho é o sonho que tem dentro dele o bem e o mal. E depende agora da decisão da boca da pessoa para ver se aquilo lá vai ser de fato o lado positivo ou aquilo lá vai acontecer o lado negativo. Portanto, a pessoa vai influenciar no sonho. Então, tem o sonho que é exatamente o que a pessoa sonhou vai acontecer, e, portanto, não faz diferença o que a pessoa fala. Tem o sonho que vai acontecer, mas, pela fala, ele pode amenizar. E tem o sonho que vai acontecer o que ele definir com a boca dele que vai acontecer. Como nós não sabemos e não temos como identificar qual sonho, o sonho que a pessoa teve, a qual dessas três classes, categorias, se inclui, é sempre bom a pessoa nunca falar o mal. De fato, digamos que, quanto ao sonho do Yosef, se fosse um sonho ruim, se ele falasse ou não falasse, não ia mudar nada, vai acontecer. Mas, de repente, é um sonho que, porque ele falou alguma coisa que não devia ter falado, agora tendeu a acontecer aquilo. Ou porque ele falou aquilo, não amenizou o sonho. Então, para que arriscar? Só por isso, muitos de vocês devem, provavelmente, já ter ouvido dos pais, quando eram pequenininhos, que tinham algum sonho ruim, não contam o sonho. Quando a pessoa tem um sonho ruim, a primeira coisa que ele deve fazer é não contar esse sonho. Ponto. Eventualmente, se ele for contar o que ele viu, para alguém interpretar para ele, é uma coisa. Mas ele contar já interpretando com o ponto de vista dele, ele tem que tomar cuidado. Porque se ele interpretar... Vamos já falar melhor sobre isso. O que você faz quando você sonha sobre alguém?
Não contar, porque se contar, reforça
o sonho. Se a pessoa tem um sonho, se ele tem um sonho que tem alguma coisa negativa, se ele falar essa coisa negativa, pode ser que ele aconselhe de qualquer jeito. Não dá para saber. Ele vai saber se ele não falar. Mas se ele falar, ele está apoiando o que vai acontecer aqui. Como um exemplo, a Gemara traz que havia um sujeito que a profissão dele era intérprete de sonhos. Chamava Barhebia. E a Gemara conta que Abai e Rava, dois amoraim na época do Talmud, tiveram sonhos, no começo eram sonhos similares. Na mesma noite, um tinha um sonho, outro tinha um sonho, era a mesma coisa. E os dois iam até o Barhebia e pediam interpretação. O Abaye pagava o Barhebia. O Rava ia de graça. Para o Abaye, esse Barhebia interpretava aquele sonho de forma positiva. E para o Rava ele interpretava de forma negativa. E acontecia. E assim foi passando. Depois já cada um tinha sonhos diferentes, iam lá também. Não sei se um sabia que o outro estava indo também. A gente não tinha se comunicado entre eles. E a Bahia ia, até que chegou um dado momento que o Rava descobriu que o Abaye também foi lá e se interpretou diferente do dele. Ele pensou que, sei lá, depende talvez dos astros, ou sei lá, que o Barhebia está levando em consideração, e por isso para o Abaye era uma coisa positiva, para o Rava não era uma coisa positiva. Até o dia que o Rava resolveu pagar. E quando ele pagou para o Barhebia, o Barhebia interpretou de forma positiva, de novo, forma positiva. Ele ainda não se tocou que tinha a ver com o dinheiro. Ele estava achando que era, sei lá, agora, escuta, toda hora pesadelo. Uma hora sim, isso não é uma coisa boa, uma coisa positiva.
Do bem e do mal.
Então,
a minha energia tem que poder é esse que ela tem?
Ele tem um poder da fala. Lógico. O poder da nossa fala é enorme. Quando a pessoa fala, ele está criando uma coisa. E, portanto, se ele cria um futuro bom para ele, ele está criando um futuro bom. Está criando um futuro bem. Mas é um poder, obviamente, que a gente está dando para a pessoa naquele momento de quase que definir o que vai acontecer. Um dia, o Rava e o Barhebia se encontraram de novo. Era um sonho. E o Rava, dessa vez, tinha pago. E ele falou para o Barhebia, sabe, eu sonhei que eu estava falando capítulos do Halel, louvores para Deus. Disse o Barhebia para ele, Nissa me trata-se lá, vai acontecer um milagre para você. E aí, Havakazi Badei Bearba. Naquele momento eles estavam onde? Num navio, num barco, os dois. Então Barhebia pensou, se vai acontecer um milagre para ele, é porque para mim não vai acontecer. Então ele ficou com medo. Um milagre no barco, a gente já imagina qual o milagre no barco. Eu vou afogar. E o Barhebia resolveu pular do barco antes que acontecesse qualquer coisa. Ele pulou para a margem do rio. Quando ele pulou, conta que Mará que caiu um livro dele. Caiu um livro no barco e ele foi. O Rava encontrou o livro. Quando ele abriu o livro, estava escrito lá o seguinte: Kola halomot orchina karapé. Todos os sonhos vão atrás do que a boca fala. Aí o Rava ficou super nervoso. Ele percebeu que tudo que aconteceu para ele, todas as desgraças que a Gemara conta antes, que aconteceram para ele, é por causa da interpretação do Barhebia. Então ele gritou para o sujeito e falou, seu perverso, É culpa sua de todo o meu sofrimento. Eu te perdoo por tudo, fora a esposa que me fez perder. Para você ver até que ponto. Agora contam todas as coisas que ele perdeu aqui. Perdeu riqueza, perdeu a esposa, perdeu filho. Isso é uma desgraça só por ela. Ele falou que seja a vontade de Deus que você seja entregue nas mãos do governo e que eles não tenham piedade de você. Aí, naquele momento, o Barreira ficou com medo. Ele falou, se um tzadik fala uma coisa dessa, eu não vou escapar. Ele pensou, pelo menos eu vou tentar desviar, transformar a coisa. Ele já decretou que eu vou sofrer. Então, deixa eu sofrer de outro jeito e quem sabe isso me perdoa. Ele resolveu que ele vai se exilar para sempre e vai morar em Roma. Ele foi para Roma. Chegando em Roma, ele ficou sentado na porta da porta da casa do guarda do tesouro do rei. E esse sujeito teve um sonho. Ele veio para o Barrédia, ele falou que ele teve um sonho, que uma agulha entrou no dedo dele. O Barrédia falou, dinheiro, paga, não vou pagar. Ele ficou quieto. Não tem dinheiro, não paga, eu não interpreto. De novo, ele teve um sonho na noite seguinte, mais para frente. Fala para ele, eu tive um sonho, que vieram bichos, insetos, nos meus dois dedos. Falou Barrelli, paga. Não paga. Se não paga, não tem interpretação nenhuma. Passou um tempo, e esse ministro teve um outro sonho, onde bichos estavam comendo a mão inteira dele. Ele falou para o Barrelli, e o Barrelli falou para ele, dessa vez ele se interpretou, ele falou, as roupas chiques do rei estão todas sendo comidas por trás. Quando ouviram no trono real, ficaram sabendo que as roupas dele se estragaram, ele mandou prender o ministro que cuidava disso. Era o ministro lá, teve esse sonho. Quando ele chegou perante o rei, ele falou, peraí, o que tem a ver com isso? Eu não sabia o que estava acontecendo. Tragam aqui quem sabia do que estava acontecendo e não falou. Trouxeram o Barrédia lá. Ele falou, tá vendo só? Por causa, falaram para o Barrédia, porque não te deram uma moedinha, você deixou que acabassem com o tesouro real. E pegaram ele e... Para vocês poderem dormir tranquilos, eu não vou contar exatamente como que mataram ele, mas mataram ele. De forma muito trágica. Isso é para ver, porque eu contei essa história, é para ver que o sonho depende de não ser pesadelo. Já vai ter muito, não deixa isso. Para ver como que o sonho vai de fato atrás da interpretação. Que o Barrega interpretava de forma positiva, era positivo, que era negativo, negativo, quer dizer, os sonhos que o Abai e o Rava tiveram era do tipo que depende da interpretação da pessoa. Por isso a pessoa precisa tomar muito cuidado da forma que ele interpreta um sonho. Sempre que a pessoa tem um sonho desagradável, ele deve, ao acordar, pelo menos pensar, às vezes é bom nem falar, pensar apenas, alguma forma positiva de interpretar aquele sonho. De algum jeito, não também uma coisa que não tem nada a ver com o sonho, mas de alguma forma tentar enxergar alguma coisa positiva dentro do sonho. Por exemplo, a Mara traz, só para dar um exemplo, dos sonhos do Abai e do Rava. Os dois sonharam com um versículo que está escrito Shorcha tavuach le'enecha velo tochal mimeno. Que o seu boi vai ser morto na sua frente e você não vai comer dele. Os dois sonharam com isso. O Abai que pagou, o sujeito interpretou para ele que você vai ficar tão rico, você vai estar tão bem de vida que você não vai ter tempo para comer. E para o outro ele falou, você vai perder tudo que você não vai ter o que comer. Então quando a pessoa tem um sonho desse tipo, para ele tentar pensar uma forma positiva de interpretar o sonho que ele teve. Quais são os tipos de sonhos que têm alguma indicação? Na verdade, a lógica é muito simples. Todo sonho que a pessoa está colocando emoções para fora, que está na cara que é colocar emoções para fora, não é uma indicação. Mas um sonho que não é emoção que a pessoa está colocando para fora, é um sonho que tem alguma coisa. A Gemara diz, o Rabi Yochanan fala que existem três tipos, depois ele traz um quarto. No final, são quatro tipos de sonhos que a pessoa tem e tem alguma indicação. Primeiro sonho, Shalom Shel Shacharit. O sonho que a pessoa tem ao amanhecer. Ou seja, a pessoa vai dormir. Primeira hora de sono, segunda, terceira, quarta, ele está colocando emoções para fora. Mas o sonho que ele sonha logo antes de acordar, antes de despertar, não tem nada a ver com as emoções. Tudo que tinha para colocar para fora, ele já colocou no decorrer do início da noite. Ele tem um sonho logo antes de acordar, esse sonho é alguma indicação para ele. Segundo tipo de sonho, Halom Shechalam lo Havero. Um sonho que uma outra pessoa tem sobre você ou você sobre alguém. Eu não pensei nessa pessoa hoje. De repente tem um sonho falando dele. Não é uma emoção colocando para fora. Eu não briguei com ele hoje, não conversei com ele hoje, não fiz um passeio com ele hoje, não fiz um negócio com ele hoje. Nada. De repente sonhei com fulano. Isso é um sinal de alguma indicação. Terceiro lugar, um sonho que a pessoa tem, que ele sonha com o sonho e a interpretação. Se dentro do sonho ele já sonhou com um sonho e interpretação, também, alguma coisa tem aí. E quarto tipo é um sonho que se repete. Então a emoção, a pessoa não vai repetir 200 vezes durante a noite. Se a pessoa sonha uma vez, de repente tem de novo o mesmo sonho, mais ainda se ele sonhar, acordar e sonhar de novo, e é certeza que alguma indicação tem nesse sonho. Por exemplo, o sonho do Paró. O Paró teve um sonho das vacas gordas e magras, acordou, assustadésimo, adormeceu, e teve um sonho de espigas gordas e magras, engolindo também. Quando ele teve esses dois sonhos, é que ele acorda e diz o versículo, vai, Kat Paró vem Nechalom. O Paró acordou e ele tem um sonho. Quer dizer que ele tem um sonho. Ele sentiu que é um sonho que alguma coisa tem. Como mencionou na semana passada, que antigamente todo mundo dava muita importância para o sonho. Depois, com os gregos que começaram a dizer que não existe alma, etc, etc, as pessoas acabaram não ligando muito para sonhos. Até lá, os grandes reis tinham sonhos e sempre queriam saber o que, que eles sonharam, o que tem, qual a interpretação. Mas é tudo emocional. Tudo emocional. Ele não concorda que existem sonhos que são uma premonição. Ele tudo ele interpreta de forma emocional, mas esses tipos de sonhos não são emocionais. E vamos já contar a história. Um sonho que a pessoa tem sobre outro. Uma vez um rabino teve um sonho sobre outra pessoa que, se não me engano, também era um rabino, e viu que ele vai ter um acidente de carro naquele dia. Ele acordou assustado. O que ele vai fazer agora? O que uma pessoa faz quando ele tem um sonho ruim? Primeira coisa, por que que a pessoa teve esse sonho? Por que Deus informa uma pessoa de uma coisa que vai acontecer? Só para ele já estar preparado? Não, tem sentido. Na vida não é tudo que você tem que estar preparado. Pelo contrário, Deus está demonstrando para ele que você tem uma chance, talvez, de haja e você vai conseguir salvar essa pessoa. Como? Rezando, estudando, fazendo alguma mitzvah diferente naquele dia. São diversas formas que a pessoa tem de mudar aqui.
Mas nunca contando.
Não contando. Esse rabino não ligou para aquele e falou, oi, eu vi nada disso. Ele foi para a sinagoga, ficou rezando, falando Teilim a manhã toda. Uma hora ele parou, pediu para o secretário dele, liga para tal lugar, que era o lugar que ele sabia para onde vai o colega dele, e pergunta se já chegou. Ainda não chegou, ainda não chegou, ainda não chegou, eles continuam rezando. Só a hora que finalmente era quase meio-dia, que esse secretário veio para ele e falou, acabaram de me ligar que ele chegou, ele parou de rezar. Ou seja, de fato, havia um decreto, mas ele conseguiu impedir aquilo acontecer.
Se vai mesmo acontecer,
pode ser também. Ninguém disse que é certeza que vai conseguir impedir.
Mas
pelo menos a pessoa... Hã? Pior, se ele falar para o outro, olha, eu sonhei que vai ter um acidente, agora esquece. Ele praticamente ele dançou.
Se ele falar assim, não entra naquele avião, por exemplo, não...
Isso eventualmente a pessoa pode falar.
Você sonha que a pessoa vai, o avião vai cair para me falar, não entra no avião.
Isso pode ser uma ideia.
Aí a outra pessoa vai começar a perguntar por quê.
Por quê?
Tá
não, ele fala, ele não precisa falar qual o motivo, ele pode falar para a pessoa, olha, eu acho melhor você não fazer isso. Não me pergunta por quê.
Mas não entra naquela outra categoria de sonhos que pode influenciar na...
Mas aqui ele não está falando, vai cair o avião, vai, não sei o quê.
Não entra naquele avião. Pronto, a pessoa não é.
Estou te dando uma dica, porque não interessa. Estou te dando uma dica.
Mas então ela não pode mudar o destino?
Eventualmente pode. Não quer dizer que se agora a pessoa não fizer aquilo, que ele.
Outro.
Sim, estou falando. Ele fala para o outro, não faça isso. Não quer dizer que se o outro não fizer, que não vai acontecer aquilo que ela já. Pode acontecer de outra forma. Então não basta só avisar a pessoa. Você pode até dar uma dica para a pessoa. Mas a melhor coisa
é agir.
É agir.
Menina, que eu quiser responder a uma passada,
sim.
Eu contei para o Reinaldo. Foi um fundo, angustiante. E aconteceu.
Então, eventualmente, eu não sei, não dá para saber. Pós-fato não dá para te dizer. Mas eventualmente pode ser que você não tivesse falado. Apenas pegado um teilim, por exemplo. Pode ser que não ia acontecer. Não sei. A gente não sabe os caminhos de Deus. Não estou falando que é uma coisa para a gente saber para o futuro. Quando nós falamos aqui de sonhos que os outros têm. Vou contar para vocês um sonho. Para vocês verem o que quer dizer o sonho que uma outra pessoa tem.
Às vezes não é dar muito poder para a pessoa. Assim,
tá bom. Bom saber que a gente tem esse poder, não?
As aulas são uma parte de Deus, assim, né? Eu acho que tem que isso aí é perigoso, né? Porque a pessoa fica pensando na dor e ouro, né? É perigoso, né?
Não é todo dia que a pessoa tem sonhos. Quantas vezes você já teve algum sonho que indica alguma coisa e que você sente que é? Eu vou contar dois que eu tive. Daqui a pouco. São dois que eu tive que, de fato, me marcaram muito. É muito pouco que você acaba tendo. Tem uma pessoa, não sei se querem que fale nome, não vou falar nome. Uma pessoa conhecida. Não, não é meu. Esse ainda não é meu. Uma pessoa conhecida, na época, meu pai falecido, a mãe viva. A mãe estava já doente e a filha encontrou um tumor na cabeça. Obviamente que a mãe estava em super desespero. E ela tinha muito costume de... Ela era muito ligada ao marido. E mesmo depois do marido ter falecido, muitas vezes ela pedia... Conversava, monologava com o marido dela e pedia para ele interceder lá em cima. Como ela estava muito desesperada, ela... pediu para o marido, falou, por favor, reza lá em cima pela sua filha, reza pelo bem da sua filha, para não ter nenhum problema, para tudo correr bem. Estou muito preocupado. Não lembro quantos dias passaram. Poucos dias. Ligou um primo distante. E há muito tempo não se falavam. E disse, eu estou ligando, sabe, muito tempo que eu não falo com a senhora, mas eu estou ligando para dizer que essa noite eu tive um sonho. Eu não vejo o seu marido há muito tempo. Não tinha mais muito contato com ele. Mas ele apareceu no meu sonho e pediu para avisar a senhora que vai correr tudo bem. Graças a Deus, a filha operou e o Baruch Hashem está muito bem. Você vê que isso aqui tem várias coisas. Primeiro, o que é sonho de uma pessoa com outra? Então, não é que ele tenha uma emoção que estava colocando para fora. Ele não via o primo há tanto tempo e não tinha nem por que sonhar com ele justo naquela noite e pensar justo isso. Segundo, é uma alma que se encontrou com a alma dele lá em cima durante a noite e passou informações para ele. E pediu para fazer um bem para uma pessoa viva, deixar ela mais tranquila e informar ela de uma coisa que vai dar tudo certo.
Não pode contar.
Não sei, mas quem estuda sabe. Você tem que tomar cuidado. Então vamos ver como você pode ajudar uma pessoa.
Eu ia morrer de negócio se eu pudesse treinar uma pessoa, ganhei que a pessoa e não a fizer.
Quando uma pessoa tem um bom sonho,
aí eu ia ter pesadelo.
Quando uma pessoa tem um bom sonho, muitas vezes a pessoa tem um sonho legal, uma coisa. Tudo bem, primeiro, se for um sonho emocional. Ele naquele dia fez um passeio super legal e de noite ele tem aquele sonho como estava uma delícia passar as férias naquele lugar. Provavelmente não é nada. É emocional. Mas se antes do amanhecer ele tem um sonho de uma coisa muito positiva. Em primeiro lugar, quando ele acorda, ele tenta memorizar bem o que ele sonhou. Em segundo lugar, interpretar ele de uma forma positiva. Pode falar. Interpreta de uma forma positiva. Que só o fato de ele ter sonhado uma coisa boa, de novo, assim como para o outro lado, não é sempre, para esse lado também. Se ele quer que aconteça, ele tem que interpretar de uma forma positiva. E mais, aconselho aos nossos sábios para que a pessoa não fique feliz com o sonho. Para que essa felicidade pelo sonho não descarte e tire méritos. Ele já ficou tão feliz, agora não sabe o que vai acontecer. Então é melhor tentar ficar neutro e esperar para ver, quem sabe, o que ele sonhou, ele vai se concretizar. E quando uma pessoa tem um sonho ruim, primeira coisa, nunca falar e interpretar de forma negativa. É muito comum, tem gente que chega para mim, essa noite eu tive um sonho, eu falo, fica quieto, não fala. Não conta. Melhor não contar, você vai contar. Se a pessoa quer saber uma interpretação, primeiro não vai procurar por mim, porque eu não entendo interpretação de sonho. Aliás, teve uma vez uma pessoa aqui no Rio que veio me contar, eu tive um sonho. Eu falei, mas peraí. Não, mas eu quero que você me interprete o sonho. Não era uma coisa ruim. Era um sonho, mas me marcou muito. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre ele. Eu falei, escuta, eu não entendo o que o sonho pode falar. Não, mas eu faço questão que você me faça. Tá bom, então conta o seu sonho. Não lembro qual era exatamente o sonho. Ele me contou o sonho. E eu falei uma coisa positiva pra ele. Falei que você precisa fazer isso e aquilo, não sei o que lá. Não gostei do que você está me falando, você está exigindo muito de mim. Eu falei, como assim? Você falou o sonho, está na cara que é isso que você sonhou, agora você quer. Não, eu quero outra interpretação. Eu falei, bom, você procura por um Rebbe para se interpretar. Se você não gostou do que eu estou te falando, você acha que estou exigindo alguma coisa de você, aí você procura por algum Rebbe. Ainda cobrei dele um dia assim, não, estou com medo. De repente o Rebbe vai falar mais ainda do que você me falou, eu não quero. Eu falei, tá bom, o problema é seu, você teve um sonho, você pode ter coisas boas, você não quer. Direito da pessoa. É. Então, quando a pessoa tem um sonho ruim, primeira coisa, não falar sobre a coisa ruim, não interpretar de forma ruim. Tentar interpretar ele, de preferência, só no pensamento, ou se ele quer auxílio de alguém, falar exatamente o que ele viu pedindo para a pessoa interpretar de uma forma positiva para ele. Ficar chateado com o que ele sonhou, isso é bom, porque assim como uma coisa boa ele pode perder por causa disso, aqui ele também pode perder, e ele quer de fato perder que aquilo não aconteça, então faz ele ficar sofrido, Deus vai falar, bom, você já pagou as contas, não precisa mais passar por isso. Fica muito. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer é chamado Hatavat Halom. Hatavat Halom é melhorar o sonho. A pessoa não conta o que ele sonhou, ele apenas chega para três pessoas, num tribunal, três pessoas, ele fala para essas pessoas, Halma, como que ele fala? Ele fala que ele teve um sonho. Halom Halam, né? Halma tava Hazai. Ah, ele fala Halma tava Hazai, né? Ele fala, exatamente. Ele fala, eu tive um bom sonho. Ele tem que falar de uma forma positiva. Eu tive um bom sonho. E essas três, tem todo um trecho que aparece no Sidur. As três pessoas vão responder para ele. Se você viu, vão falar três vezes para ele. Você viu coisa boa, você viu coisa boa, você viu coisa boa. É uma forma também de dar uma aliviada na coisa para que, de fato, só tenha coisas boas. Uma outra coisa também que a pessoa pode fazer, deve fazer, é rezar. E mais ainda, na hora de Birkat Kohanim, quando os Kohanim dão a bênção para o povo, tem uma tefilá especial lá onde a gente pede pelos sonhos. Em Israel, que faz Birkat Kohanim todos os dias, dá para fazer essa tefilá todos os dias. Quer dizer, a qualquer dia que a pessoa tenha um sonho ruim. Nós aqui fazemos isso só na fé. Hã?
Em três vezes
por ano, né? Quase. Em cinco. Acho que em cinco festas a gente faz Birkat Kohanim. Então tem essa tefilá que a pessoa pede lá, por favor, Deus, que sonhos eventualmente que não são tão bons, que você vire eles, transforme eles para eles serem coisas boas. Uma outra coisa também que a pessoa pode fazer em caso de muita angústia, muito desespero, é um jejum. Você acorda de manhã e coisa horrível, ele não está se conformando, ele pode fazer um jejum durante aquele dia, e durante o jejum rezar e pedir para a Shem para que a coisa seja melhorada e não aconteça. Não está recebendo o sonho contigo. Esse jejum é tão forte quanto a sonho, que embora no Shabat é proibido jejuar, esse é o único jejum permitido fora Yom Kippur, se jejuar no Shabat. Por quê? Porque nossos sábios dizem que Shabat precisa ter prazer, por isso tem que comer. Mas essa pessoa não vai ter prazer em comer, ele, pelo contrário, ele está angustiado, o prazer dele vai ser não comer hoje para ver se passa esse negócio dos sonhos. Então dizem nossos sábios que ele deve jejuar no Shabat, mas uma vez que ele jejuou no Shabat e ele não deveria jejuar no Shabat, ele vai ter que jejuar durante a semana para perdoar isso que ele jejuou no Shabat. Mas pelo menos ele fica tranquilo. Ele passa o Shabat mais tranquilo. É uma forma também da pessoa impedir do sonho ruim de acontecer. Há uns anos atrás, quase nove anos atrás, a turma sempre viaja aqui para Nova York em julho, né? E é um grupo grande, acho que 40 pessoas estavam viajando. E dentre esses viajantes estava o meu professor na Yeshiva também. E tem o costume de, quando uma pessoa viaja, de se fazer a pessoa um shliach mitzvah, quer dizer, um mensageiro de uma mitzvah. E diz a Gemara que a pessoa que está viajando, fazendo uma coisa boa, fazendo uma mitzvah, ele não vai ser prejudicado. Uma das formas de fazer isso, você dá um dinheirinho e fala para ele, eu quero que você ponha isso daqui lá. Eu dei para esse meu rabino, eu dei para ele um dólar, falei para ele que eu dei em Nova York. E fui para casa. Um pouquinho antes de eu acordar, eu sonhei. Como é, o rabino também viajou, então, na época ainda era sinagoga na Rua Rússia. Como o rabino também viajou, ele pediu para eu vir na sinagoga para controlar o minyan, fazer pirata torá, etc, etc. Então, eu não ia direto para a Yeshiva durante aqueles dias, eu vinha primeiro na sinagoga, rezava com todo mundo aqui, depois pegava uma carona para ir para a Yeshiva. E eu sonhei, eu vim rezar na sinagoga, saí da sinagoga, fui para a Yeshiva, entrei pela porta e fui pelos fundos para uma porta que tinha nos fundos de vidro. E quando eu estava chegando, eu vi o Rabino Levi, que era o meu rabino, rezando. E em seguida, terminou a reza, a gente tomou café da manhã e a gente subiu para a classe e ele deu aula. Eu acordei e estava um pouco assustado por um lado, porque eu falei, não pode ser. O sonho parecia muito real. Eu falei, sonho é besteira, porque o rabino viajou ontem à noite, como que ele vai estar hoje na Yeshiva? Não tem nada a ver. Eu vim para a sinagoga, rezei. Quando eu cheguei na Yeshiva e fui de fato pela porta dos fundos, quando eu estava chegando perto do vidro, eu vi ele lá. Eu quase caí para trás. Eu falei, não pode ser. Que eu sonhei, ele está aí. Não, mas... Na hora eu me assustei e estava todo mundo rezando lá na Yeshiva, não queria incomodar ninguém. De repente passou um cara lá fora da sinagoga. Eu cheguei para ele e falei, o que o Rabino Levi está fazendo aqui? Ele falou, você não soube o que aconteceu ontem? Eu falei, não estou sabendo de nada, cheguei agora. Aí ele me contou, era o voo, acho que 980 da United, quando decolou de Cumbica, pegou fogo a turbina. E estava todo mundo desesperado dentro do avião, e graças a Deus, ele foi até em cima do mar, despejou combustível, voltou, fez todo um negócio, fechou o aeroporto, um pouso de emergência, estava todo mundo tremendo no avião. E de fato, lá ele estava. Por que, que eu tive esse sonho? Eu não sei até hoje por quê. Porque eu precisava ver que ele vai estar de fato salvo no dia seguinte. Talvez porque, de repente, se eu tivesse a notícia pela metade na sinagoga e não soubesse o que aconteceu, eu ia estar preocupado. Não sei. Não sei dizer por quê. Assim que terminou a reza, eu cheguei até ele. Tem uma brachá que se faz quando acontece um milagre para alguém, principalmente que é o professor. Eu fiz a brachá para ele e... Para ele, para Deus, olha. E contei para ele, falei, sabe, Rabino, eu estou pasmo. Eu contei para ele como eu sonhei que ele ia estar lá. E depois, quando a gente subiu para a aula, ele primeiro falou que se acontece uma coisa dessa, que a gente chega no limite e tal, a gente tem que aprender que algum motivo tem para voltar a viver. Com certeza ele tem um motivo para voltar a viver, ele tem que acrescentar e dar mais aulas e tentar interagir mais com as pessoas. E aí ele virou para mim e falou, bom, Meir, agora está se concretizando o final do teu sonho, eu estou dando uma aula para você. Outro sonho que eu tive, esse era um sonho até neutro. Um tempo atrás, deve fazer um ano mais ou menos, era uma quinta para sexta. Eu tive um sonho horrível. Tiroteio, polícia, um negócio assim, eu estava assustadésimo quando acordei. E várias vezes eu tive sonhos assim, mas sei lá, uma vez ou outra, mas não assusta. Aquela vez me assustou muito. Acordei. A primeira coisa que eu pensei, obviamente não vou contar isso para ninguém, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando terminou a reza, ainda continuei mais um pouco, falei alguns capítulos de Teilim, pedi para Hashem para que só sejam coisas boas, só tenha coisas boas durante aquele dia. Aí de tarde, na sexta-feira, quando cheguei em casa, minha mãe precisava que eu fosse buscar uma coisa perto de casa. Eu saí de casa, fui lá buscar. Ainda cheguei lá, isso também é interessante, tem a ver com outra coisa, mas é. Eu cheguei lá e achei que vai ser rápido. Sabia onde que era, chega, vai embora, acabou. Não, ia pegar em cima. Ia pegar em cima. Eu cheguei lá e o elevador não vem, e não vem, e não vem, e não vem, e eu já ficando nervoso. Sexta-feira à tarde, o elevador não chega. Falei, não é possível. Tem que ficar esperando aqui quanto tempo para o elevador chegar? Levou, num prédio. Finalmente chegou. Falei, ufa, finalmente. Subi, peguei as coisas lá em cima. Desci e fui voltando para casa. Nesses momentos eu nem lembrava mais dos sonhos que tive durante a noite. Para mim já tinha rezado, já estava bem mais leve. Quando eu entro na minha rua, eu me deparo com um carro de polícia parado. O policial com a arma assim na mão, apontando para os caras. Eu gelei na hora. Aí parei. Eu não vou me aproximar, mas eu quero ir para casa. Estou com pressa. Aí, já estava nervoso lá que o elevador não chega. Aí eu já vi que pelo menos eu escapei de uma. Se chegasse antes, eu ia chegar junto com os bandidos lá. Pelo menos eu não cheguei junto com ninguém lá. Mas fiquei pensando, estou com pressa, quero ir para casa, mas sei lá, vou fazer o quê? Passar por lá? Não vou passar. Fiquei parado. Aí o guarda da rua estava no lado, não sei o que aconteceu. Ah, esses caras aí assaltaram aquele fulano que está lá. E vieram correndo aqui para fugir. E o carro de polícia veio atrás. E estão procurando a arma dele. Eles projetavam com uma arma, mas não está com ele. Aí eu virei pro guarda e falei, bom, e o que, que eu faço? Eu quero ir para casa. Eu passar por lá, acho melhor você dar a volta no quarteirão, vai pelo outro lado. Eu dei a volta pro quarteirão. Fui para casa. Vi ainda, eles estavam mais para lá. Fui correndo, entrei dentro de casa. Depois fiquei de dentro de casa, acompanhando o que vai acontecer. Eu queria logo que eles fossem embora, não aguentava mais. Aí mais tarde eu vi, e depois o guarda falou que era isso que aconteceu, mas eu vi policiais vindo da rua do lado, que é onde os caras jogaram a arma. Você não vai preso sem arma, é mais brando, não é? Eles jogaram a arma lá no meio de um mato, que eu passei do lado de lá. E acabaram levando eles presos, acabou. Aí veio já uma outra viatura, sei lá o que, levaram eles presos. Dá pra dizer que é, não é? Não dá pra dizer, a gente nunca sabe. Mas, com certeza, alguma indicação no sonho tinha, aconteceu na minha frente alguma coisa. Talvez, Deus nos livre, podia ter sido pior, podia ter chegado antes. Se eu chegasse antes, a polícia ainda não estava, eles estavam lá, eu ia abrir a porta da minha casa, Deus nos livre, que podia acontecer. Então, com certeza, o sonho, eu senti que foi alguma indicação, e graças a Deus que lá que eu fiz para sempre foi bem aceita e deu para mudar eventualmente o que poderia ter acontecido. Ah, isso também eu pensei que é, você vê, divina providência que o elevador demorou. Sem intenção motivo. Justo hoje um amigo me falou, eu não falei pra ele que eu vou dar essa aula, mas ele justo comentou comigo sobre isso, ele falou pra mim, sabe que eu esse dia estava lendo, que às vezes quando você espera um elevador mais tempo, que você fica irritada, ele falou, Deus quer que a pessoa passe por uma situação difícil para perdoar por alguma coisa assim. Se a pessoa não aceita de bom grado, ele vai ter coisas piores, Deus não diz. Ele falou, é o justo link, que quando a pessoa tem um elevador que está demorando para chegar, aguarda ele com alegria. É um bom sinal, está pagando o pecado de uma forma simples. Ah? É, exatamente. Só para resumir e fechar. Existem três categorias de sonhos, onde tem os sonhos que são naturais, que são bobagem, descarta, é emoções, deixa de lado. Existem os sonhos que são alguma coisa de fato que vai acontecer ou que pode acontecer. E existe o terceiro que não é para o nosso nível, que são profecias de fato. Geralmente a diferença entre profecia e um sonho que indica alguma coisa do futuro é que um sonho que indica algo do futuro geralmente é algo bem próximo, geralmente daquele dia. Uma profecia é uma coisa que pode ser de muitos anos para frente. E esse tipo a gente não tem.
Agora,
eu tenho
que falar de
sim. Pode ser também, depende. Pode ser que o morto indique alguma coisa, pode ser. Sei, pode ser. A gente contou semana passada, por exemplo, daquele pescador que não tinha filho, e ele fez um contrato com o rabino da cidade. Ele falou, eu te levo o peixe toda quinta-feira, um guia, e quando eu for embora do mundo, você fala cálice por mim. E passaram os anos, o rabino mudou de cidade, foi trabalhar em outro lugar. De repente, uma noite, ele tem um sonho, e aparece aquele pescador para ele, e fala para ele, rabino, eu faleci, eu quero agora que você cumpra a sua missão. Ao acordar, o rabino ligou para a aldeia que ele era rabino antes, confirmaram que o sujeito faleceu aquele dia, e ele começou a falar cálice. Só pode ter, de fato, sonhos com pessoas que já não estão mais aí, ou para dizer que eles faleceram, ou para dizer que está tudo bem, não sei. Ou para dizer alguma coisa, às vezes eles informam alguma coisa. Na passagem de algumas historinhas, ouve depois da gravação, você vai ver, tem várias historinhas de falecidos que vêm falar alguma coisa. O próprio Rabino Alper contou para a gente que ele sonhou, que tinha uma visão com a esposa dele que faleceu, a Dona Esther. Também como ela estava sendo bem recebida lá em cima, e não sei o que lá, e toda a forma que ele viu, ele depois descobriu que nos livros está escrito que é a forma que as pessoas se encontram lá em cima. Então tem, né? Estou recebida e estavam, a forma que ela estava vestida, ele viu que ela estava bem, ele ficou mais tranquilo. Dentre esses sonhos que tem alguma indicação para a pessoa, tem os três tipos. Tem aquele que o que a pessoa sonhou é o que vai acontecer. Não que não tenha alguma bobagem no meio, mas de uma forma geral é o que vai acontecer e não tem mudança. Existe o sonho que eventualmente por intermédio do poder da fala a pessoa pode diminuir a intensidade da coisa. E existe o terceiro tipo de sonho que vai depender da interpretação da pessoa. Já que a gente não sabe qual que é qual, por isso é sempre bom só interpretar de forma positiva e jamais falar lado negativo. Em terceiro lugar, aquilo que a Biocan fala, quatro tipos de sonhos que são alguma indicação para a pessoa. O sonho que a pessoa tem ao acordar, o sonho que a pessoa tem sobre outra pessoa, o sonho que vem junto com uma interpretação no próprio sonho, e em quarto lugar, o sonho que se repete duas, três ou mais vezes durante uma mesma noite, é alguma indicação para a pessoa. É. Geralmente, não obrigatoriamente, na verdade pode até ser em algumas noites. Pode ser, às vezes tem gente que tem em três noites e é uma indicação para ele. Na verdade, não funciona na mesma noite. Quando a pessoa tem um sonho positivo, para ele gravar bem aquilo que ele sonhou e não ficar feliz demais, para ele não perder a chance daquilo acontecer, e tentar interpretar de uma forma positiva com a boca, que isso vai dar força para aquilo acontecer. E quando a pessoa tem um sonho ruim, em primeiro lugar, jamais interpretar de forma negativa. Em segundo lugar, ficar sofrido pelo sonho que a pessoa teve. Em terceiro lugar, ele pode eventualmente fazer aquela melhora do sonho indo perante um tribunal e falando que ele quer fazer a Shabbat Shalom. Quarto lugar, fazer uma tefilá especial ou um bom ato que a pessoa faz naquele dia pode mudar. E em quinto lugar, se a pessoa está muito incomodada, ele pode também fazer um jejum de manhã até de noite, jejum diurno, desde o momento que ele acordou, até o anoitecer, ele fica sem comer e aproveita para rezar um pouco mais. E com certeza isso vai trazer coisas boas, então todo mundo tenha bons sonhos, sempre coisas positivas, se Deus quiser, e que elas se concretizem também sempre para o bem.